Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fogo no Parquinho! Hoje tem tchá-tchá?
Hoje tem tchá.
Hoje tem só um tchá. Só um tchá básico.
Eu tenho tchazinha, porque teve a cachorrada do Gil, eu me diverti muito.
Ai, a gente vai falar sobre isso.
Sim.
Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Béia. Como é que você tá? Como é que as pessoas te encontram? Quem é você no BBB?
Olha, no BBB, nesse momento, eu ia ser a pessoa que ia passar dia e noite planejando algo que pudesse assassinar as pessoas dentro da casa sem ser vista. Nem pelos
espectadores. Ai, gente, sim. Porque é necessário. Porque, olha, eu vou te falar. Tá ficando chato a impressão minha.
Então, eu não acho que o programa... Eu não acho que o programa tá ficando chato. Eu tô achando todo mundo chato, mas eu tô gostando de como eles se chateiam entre si também. E eu tenho o lindo privilégio de não precisar conviver com nenhum deles e mutar ou desligar a TV sempre que eu posso.
Exatamente. Exatamente. Eu vou te falar que, assim, tem um tempinho que eu não paro pra assistir BBB com tanto afinco, sabe? De tipo, ai, vou assistir agora, vou dedicar esse tempo pra assistir agora. Então acaba que quando eu vejo, é sempre alguma coisa muito chata. E eu falo, meu Deus, que coisa chata. Meu pai, que coisa chata. Eu só fico falando, eu só fico falando isso.
É, eu acho que a gente tá há um bom tempo com essa sensação de que o melhor já passou.
Sim, total. E olha, eu vou te falar, quem discorda de mim, me bota no paredão.
Se não gostou, me coloca no paredão.
Coloca no paredão, porque a minha língua hoje nesse podcast tá, sabe, igual o quê? Tá igual um chicote. Tá chupá, chupá. É só assim. Deixa eu te falar, você ficou chocada com a saída da Carla na terça-feira?
Ai, você... Olha, eu vou jogar essa bomba aqui. E vai ser assim que eu vou descobrir se eu vou ser cancelado ou não.
E vamos de cancelamento.
Eu já imaginava que a Carla ia sair.
Pois é, né?
Meio dane-se, sabe? Qualquer um dos dois que saísse, eu não ia levar pro coração. Eu queria que os dois saíssem. E eu achava bem provável que a Carla saísse. E se
Sim.
Tinham duas Beatrizes brigando muito dentro.
Nossa, porque você acha que seu maior inimigo é você mesma?
Ih, muito profundo. Isso é o tipo de coisa que a YouTube falaria, sabe? Eu vou passar esse tipo de reflexão agora. Tinham duas Beatrizes dentro de mim. Uma ficava pensando, o Rodolfo é um homofóbicozinho de merda.
Sim.
Ele merece ir embora. A gente não precisa ficar batendo palma pra esse tipo de gente. E outro lado dizia, o Rodolfo, qualquer momento que ele sair, vai ser uma delícia. Eu quero que ele saia já essa semana, que nem o Arthur. O Arthur não tava nesse paredão, mas o Arthur de gente que eu... Quando ele sair, eu vou achar delicioso. Só que a Carla, ela tinha acabado de voltar de um paredão falso.
Sim.
Ela tava se achando muito. E com razão, eu também me acharia. Qualquer um que voltasse de um paredão falso se acharia.
Claro.
Mas ela tava com poder na mão. Ela morreu com poder na mão, acabando de voltar de um paredão falso. Isso tirou a certeza de muita gente dentro da casa. A Carla, ela foi praticamente... Esqueci o nome daquilo.
Do quê?
Que você faz pra caçar. Uma armadilha.
Ah, tá. Eu ia falar caçador.
A Carla foi um caçador. Não. A Carla foi praticamente uma armadilha do público, sabe? Pra eles lá dentro. Porque a gente deu um poder que é muito grande, muito esperado, muito falado dentro da casa pra ela. Sendo que aqui fora a torcida dela não era muito grande. As pessoas não tinham tanto afeto pela Carla. Ela não era uma protagonista do programa.
Engraçado que pra mim...
Oi?
Engraçado que pra mim a Carla... Cara, sei lá, eu acho ela meio forçada. E isso acaba tirando um pouco do carisma, sabe?
É, amigo, mas já foi com Deus, né?
É, foi com Deus, é pura verdade.
Eu também acho que ela tem um jeito... Ela é fenotipicamente fofa demais. Eu comecei a dar muita razão à Lumena nessas últimas semanas, sabia?
Pois é, Pois é, não tinha como não dar.
Não tinha, cara. Caramba, olha, todas as vezes que eu falei que ela tava, tá pesando em cima da Carla, tá pesando em cima da Juliette, eu acho que eu retiro tudo, porque olha, que nem um meme que apareceu da Carol Conká votando na Sarah. Não é nem um meme, né? É só um recorte da Carol Conká votando na Sarah, falando que a Sarah tenta arranjar confusão entre duas pessoas que claramente se gostam. E ela acha que isso é feio pro jogo. Você viu esse vídeo?
Não, eu não vi esse vídeo.
Foi esse o discurso da Carol Conká pra colocar a Sarah no paredão, que a Carol foi líder, lembra? Do otimismo?
Ei, gente, não vou conseguir trazer isso na minha memória, não.
Ó, é isso, é basicamente isso. Você não vai trazer na memória, mas isso aconteceu. Esse foi o discurso dela, sim, porque na época ela falava que ela e o Gil eram muito próximos e a Sarah tentava estragar essa amizade linda, sendo que, na verdade, a gente lembra muito bem que não era assim.
Sim.
E, basicamente, esse discurso da Carol encaixa perfeitamente na Sarah interferindo na relação do Gil com a Juliette. É bizarro. Agora a gente tá dando razão a todas as vilãs, entre aspas, que passaram pelo Big Brother, sabe? A gente tá olhando e tá falando aí, ó. Tentou me alertar.
Sim. Gente, pior que é verdade, né? Chega um momento que você olha e fala assim... É estranho falar isso, mas chega um momento que você olha e fala... Lumena estava certa. É, Carol Conká estava certa. Só que a gente estava vendo só as coisas negativas ali do rolê, né? Talvez por isso a gente não consiga enxergar essa certeza toda absurda delas duas. Deixa eu te fazer uma...
As pessoas já falaram também que... Desculpa.
Não, pode
falar. Vou começar de novo. As pessoas já falaram também que esse Big Brother tá tipo Star Wars, sabe? Que você tem que ver a trilogia de trás pra frente.
Ai,
pra
sim.
Fazer sentido.
Porque é nada tá fazendo Brother. Sentido, gente. Esse Big Brother, eu acho que ele tá fadado ao fim. Acho que eu peguei pesado nessa fala. Mas
eu
acho que ele está fadado
acho.
Ao fim.
Porque o melhor já passou, de fato. O melhor foi o início do Big Brother. Bom, mas voltando à questão da Carla, a Carla foi ali uma... Esqueci de novo. Foi uma armadilha.
Armadilha.
Porque agora ela entrou, todo mundo pensou, o público a ama. Aí ela saiu e isso embaralhou muito a cabeça do público.
Pois
isso
é, por um lado
Gil
é bom.
Muito na reta. É, assim, embaralha a cabeça deles lá dentro. Então eu fico tentando pensar nessa parte otimista de... Cara, o Rodolfo vai sair em algum momento e vai ser legal. Em qualquer momento que ele sair. Mas a Carla ter saído nesse momento, teve um gosto diferente, um tempero, sabe?
É, deu uma sacudida. Então, eu já tinha comentado isso, de que eu queria que a Carla saísse no próximo paredão, depois de ela ter voltado, porque aí eu acho que ia sacudir bem. Eu acho que era até meio que uma sensação de sadismo, sabe? De querer ver a galera batendo cabeça na parede. Mas eu tô com você, assim. Qualquer um dos dois que saísse, pra mim, tava muito de boa, sabe? O Rodolfo, eu queria que saísse, porque é um homofóbico de merda, escroto do caralho. Mas a Carla, eu queria que saísse pra, tipo assim, ai, garota, vem, sabe? Vem, chega. Sabe quando você cansou, sabe? Eu tô cansado do Rodolfo também, eu quero que o Rodolfo saia. Eu tô cansado da Carla, quero que a Carla saia do Bastião Anônimo e tal, etc. Só que qualquer um dos dois que saísse pra mim tava muito bom. Só que a saída da Carla teve esse gostinho de, tipo, vai embaralhar mais a cabeça do povo. Porque a galera não vai entender nada. Tipo, como é que uma pessoa chegou de um paredão falso e no outro paredão que bateu saiu? E aí, bem, por um lado a galera pode entender que foi as atitudes que ela teve com o Arthur lá, o Arthur de canguru, e ou canguru, sei lá. Ou se foi o posicionamento dela dentro do jogo. Eu não sei te dizer, eu fico até um pouco em dúvida. Pra mim, essa pessoa que está falando, Fabão, acho que o que fez a Carla sair agora, bem por mais que tenha sido bem pouco, foi muito pelo fato dela ter o poder na mão, sabe? Saber que tinha um poder na mão, poder ter quase usado, não usou e deixou passar. E aí o pessoal olhou e falou, bem, ela tá perdendo o jogo por causa de homem, sabe? O que é errado, que é um pensamento bem machista, mas tudo bem. Mas tá perdendo o jogo por causa de homem, então tira ela. E aí tiraram a menina Carla.
Eu posso te falar agora um terceiro ponto de vista aí também dessa saída da Carla? uma questão mais estratégica de torcidas. A gente tem dentro da casa, agora a gente tem nitidamente uma protagonista, assim, a Imaculada, a querida do povo, a namoradinha do Brasil, Juliette.
Sim.
A nossa saudosa Arlete.
Sim.
Assim, eu gosto de pensar ela agora como Arlete, porque eu sinto como se fosse um apelido nosso com ela.
Mas pra mim, Arlete sempre foi um grande apelido pra Juliette.
É um apelidinho carinhoso, né? Uma coisa fofa. Mas
acho
nós
fofa.
Temos a Arlete dentro da casa. E mexeu com a Arlete, mexeu com todos os brasileiros. Meio que
ai,
tá falando
sim,
assim.
Sim.
E teve uma treta que aconteceu na madrugada antes do paredão. Depois da prova do...
Sei.
Né? Depois da prova do... Da discórdia. É, prova da discórdia e jogo da discórdia.
Jogo da discórdia, véia, relaxa.
Jogo da discórdia. Depois desse jogo, o Fiuk fez um bolo, a Juliette comeu o bolo. Todo mundo já deve saber dessa treta do bolo, mas pra quem não sabe, a Juliette pegou um pedaço de bolo. Aí o Fiuk tava lá sentado na varanda junto com outras pessoas, Vitube, Poca, Thaís, provavelmente. Ele chamou a Juliette, assim, na frente de todo mundo. E falou, aí Juliette, quando você for comer o bolo... Ele não falou exatamente essa frase, mas foi algo assim. Quando você for comer o bolo, lembra que tem outras pessoas, deixa pros outros também. A Juliette levou isso muito pro coração, aí foi pra cozinha, tentou disfarçar que não tinha comido bolo. E depois chorou, falou que tinha leite condensado, que o Fiuk não achou leite condensado. Assim, treta.
Que treta
isso...
do bolo.
Ai, treta do bolo. Essa treta do bolo, a gente pode discorrer sobre ela. Só que a questão é que essa treta do bolo machucou muitos fãs da Juliette aqui fora e enfiaram a estratégia, jogaram ela pela janela. Jogaram a estratégia
ficou
toda
com
pela
Deus.
Janela. Ficou com Deus. Começaram a votar insistentemente no Fiuk. Tanto é que o Fiuk provavelmente teria 2% dos votos, 1% dos votos, aquilo que a gente sempre tá vendo.
Sim, sim,
ele
sim.
Ele acabou tendo 10% dos votos, porque de última hora, metade da torcida da Juliette resolveu votar no filho do Fábio Júnior por causa de uma calda de bolo.
Gente, verdade, eu não tinha pensado nisso.
E vamos ser sinceros, isso é muito perigoso pra Juliette. Se ela for pra um paredão... com duas pessoas que ela tem briga, porque vamos ser sinceros, a menina, rola ali um falatório no nome dela, rola, mas só rola uma perseguição porque a menina também vai caçar treta um por um. Não digo nem treta, a menina vai caçar assunto, vai provocar tudo, um por
sim.
um. Então, a chance dela ir para um paredão com duas pessoas que são meio que desavença dela, tipo... Até a Vitube, cara. A Vitube é amiga dela lá dentro, mas para as pessoas aqui fora, a Vitube é uma desavença, porque a Vitube fala mal dela. Mas se ela vai, por exemplo, com o Fiuk e com a Sara, eu acho que é bem provável da torcida dela dividir os votos entre Fiuk e Sara. E todas as outras torcidas que não aguentam mais essa idolatria em cima da Juliette irem nela. E assim, eu nem digo que ela saia, porque eu acho bem difícil dela sair. Mas isso enfraquece muito ela na votação.
Cara, eu acho que, tipo, por exemplo, a Juliette... É, uma amiga minha essa semana chegou pra mim e falou assim... Você acha que a Juliette é legal? Eu falei assim, eu acho a Juliette chata, mas ela não é esse monstro que também estou falando. Sabe? Eu acho ela chata, eu acho que tem alguns momentos... Sabe aquela pessoa que... Que você tá lá conversando e a pessoa vai se cedendo e você fica, ai, tá bom, cara, chega. Sabe? Pra mim, a Juliette é esse tipo de pessoa. Que você tem uma hora que você vira e fala, ai, tá bom, cara, já deu, valeu, chega. Sabe? Então, acho que ela tem essa questão de estar sendo adorada agora. Só que eu acho que a Juliette é a maior inimiga da Juliette. Então, eu tô com essa frase, eu tô filosófico hoje, tá? Então, eu acho que pode acontecer muito dela se queimar pela boca. Acho que isso
Amigo,
pode acontecer.
Eu acho que tem muita gente aqui fora desgostando da Juliette. Mas eu também tenho muito pra mim que... A Juliette é jogadora. Eu não acho que ela seja chata ou que ela esteja sofrendo uma perseguição lá dentro de, ai, todo mundo me odeia e eu sou muito boa com todo mundo. Eu acho que isso é um jogo dela também. Não tô falando que é um jogo errado, não tô falando que é um jogo certo. Uhum. Mas é um jogo, o jogo dela tá todo nas palavras. Então ela fala muito, sempre. Ela quer se explicar sobre tudo que ela faz. E ela quer se explicar, eu percebo que às vezes nem é para aquela pessoa que tá ali, é pro público. O público tem que entender o que ela está fazendo o tempo inteiro.
Sim.
E eu não acho isso errado. A gente tá nesse jogo também. O jogo principal que rola é o jogo de fora.
Mas você acha que se ela não explicasse, ficaria fácil de entender? Que tipo, tá bom, Juliette, tá bom, beleza, não precisa explicar.
Eu acho que se ela não explicasse, ela seria uma planta. Porque você nunca se explicar, você vira um grande João que vira... Sim, é um querido, mas é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe o que ele está pensando de jogo lá dentro.
Verdade, verdade.
Mas ela se explica um pouco demais, sabe? Quem eu acho que tá ali jogando muito é Camila.
Total.
Eu acho, assim, vou ser bem no ponto. Eu acho a Juliette chata. Eu só tô tentando fazer com que todo meu ranço não me segue pra menina. Porque eu percebo que ela é a favorita aqui fora e tem um porquê dela ser essa favorita aqui fora. Só que eu ganhei muito ranço dela por causa do favoritismo.
O fato dela ser favorita aqui fora não significa que eu tenha que achar ela favorita.
Não, não. Longe disso. Até porque a gente já viu aí um monte de gente ganhando que eu, uma desta parte, achei péssimo.
É, a Paula tá aí. Aquela Paulinha é um exemplo, né? Né, Paula,
é,
dela.
Paulo
Bolsominion, é. Bolsominion, escrota do caralho, racista. Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta que tava pairando aqui na minha cabeça, falando de votação e tal. Gente, o que foi aquela final da Copa, da Juliette descobrindo o voto da Sarah? Garota, eu fiquei tão, tão chocado na hora, porque parecia realmente que foi armado pra Juliette tirar, sair a carinha da Juliette ali, e ela descobrir da Sarah que a Sarah votou nela.
Cara, muito doido, né? Porque eu nunca imaginei que a Juliette ia escolher a Sarah também.
Também não, também não.
Não achei que fosse mesmo, mas ela foi certeira ali.
Mas ela já sabia,
joga,
né?
Joga.
Mas ela já sabia que a Sarah ia votar nela. Ela já sentiu isso. Que a Sarah ia votar nela. E aí ela só foi pra tirar a prova, sabe? Ela só jogou o famoso verde. Que não, nem tão verde, né? Porque jogou ali direto na cara dela. E colheu Maduro. Gostei de ver a cara da Sarah. Inclusive, eu vi um tweet falando assim, nunca brigue com a sua maquiadora. Que aí era uma foto da Sarah quando ela foi maquiada pela Juliette. Uma foto dela agora que ela foi maquiada. E bem, né? Quem não viu, por favor.
A bichinha manda porque... muito bem na maquiagem,
o que, gente, o delineado que ela faz.
Aham, manda
puta que
muito
pariu,
bem.
Puta que pariu. Mas eu vou te falar que tem, além dessa estranheza de Juliette e Sarah, que estão se estranhando, que não são mais amigas, eu acho que não existe nada tão estranho quanto a amizade do Gil e dos Bastiões, do Bastião Anônimo e Bastião Famoso. Porque, gente, no início não, né? Até hoje, por trás metem o malho no Gil. E estão ali super amigos, sabe? Super gêmeos ativar.
Porque o Gil é boboca, né? O Gil, assim...
Ai, amiga, até que ponto?
Ele, cara, ele tá sendo muito manipulável. Ele é muito manipulável pela Sarah. A Sarah diz A, ele bate palma. E acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Eu adoro o Gil, eu defendo o Gil. Mas eu também reconheço que o Gil...
Se é um banana.
Total. É, deixou a individualidade dele, o pensamento dele lá no confessionário e pediu pra produção levar embora.
Ai, gente, olha, francamente, essa amizade pra mim ainda me choca. Quando eu vejo os dois se abraçando, comemorando, eu fico, gente, o Rodolfo falou na cara do Gil que queria que ele saísse. O Caio vive falando nas costas do Gil que acha que o que ele fala é demais, assim, tipo... Demais no sentido negativo, sabe? E ele tá ali nessa amizade que eu fico olhando sem entender. A Sarah eu até entendo, né? Porque a Sarah é do exército do B-17, junto com os Bastiões. Então eu entendo ali essa amizadezinha entre os três. Agora o Gil, gente, tipo assim, bolsominions e gays, sabe? Não faz sentido. Assim, uma coisa tem que tirar o chapéu pro Gil, que foi a indicação dele no Rodolfo Paredão. Isso eu achei bem bacana. Isso eu achei bem, bem cirúrgico, bem direto, bem, bem necessário depois do Rodolfo ter sido completamente homofóbico. É, para quem não sabe, a festa de sábado tinha... Foi sábado, não foi, Béia? Me corrige.
Acho que foi sábado, sim.
Foi. A festa de sábado passado, ela tinha umas roupas largas, assim. Inclusive, gente, se vocês procurarem Fiuk e roupa, tem uma foto de alguma coisa que ficou marcando na roupa que o Fiuk tava usando, que sabor. Mas...
Alguma coisa
ali tava marcando pra direita, que eu não sei o que que era. Mas interessante saber, galera. Interessante dar essa olhada. É, e aí o Rodolfo fez uma brincadeira falando que tinha vestido pro Fiuk. E o Fiuk tinha levado numa boa, e depois o Rodolfo foi e incitou, falando que em Goiânia, se ele andasse assim, não ia acabar bem. Então, ficou um clima muito chato. E aí, depois de uma conversa com a Sara falou que... Ah, eu não acho que foi tão assim, sabe? Mas assim, depois eu acho que pode ter ficado um pouco estranho, mas não acho. Enfim, nada mais me surpreende sobre a Sara. E aí, em cima disso, o Gilberto foi em cima disso, só disso, Béia, você sabe?
Foi basicamente isso. Ele conversou com o João também. Quis entender se o João já tinha se sentido... Não acuado, mas assim... Ah, sem graça, sabe? Perto de alguma coisa que o Rodolfo tá falado.
Sim. É, porque depois estourou que o Rodolfo, ele tinha uma forma de falar, né? Teve até uma conversa na cozinha, que eu acho que tava Carla Dias, foi logo depois do Paredão, da formação do Paredão, tava Carla Dias, Camila e tal, e falaram que já tinha escutado ele falar algumas coisas machistas ou misóginas, homofóbicas e tal, e era meio chato, assim, de ouvir, né? E aí, com esses fatos, o Gil foi lá, subiu em cima da amizade que ele tinha com o Rodolfo e indicou o Bastião Famoso pro Paredão, né? Que ele ficou chocado, que ele não esperava, mas estava lá no Paredão, recebeu o voto do líder. E a Carla Dias foi pela casa, né? Não, perdão. A Carla Dias e o Fiuk foram por conta da prova, que eles tinham perdido, foram primeira dupla a desistir, e automaticamente já estava no Paredão. É, e acabou saindo a Carla Dias. Enfim, essa amizade, que foi que eu falei que me choca, do Gil com os Bastiões, é muito sobre isso, porque o Gil bota o menino no Paredão, aí você já acha, ah, pronto, tá abrindo os olhos. Mas, ao mesmo tempo, tá lá contando qual é a ideia dele pro próximo Paredão, em quem votar, se vai combinar, se não vai combinar. Sabe, eu acho muito, muito estranho. Eu acho uma aliança muito estranha. Não me passa a verdade essa aliança. Mas temos um novo líder na casa, né? Que vamos ver o que vai movimentar.
Calma aí. Eu acho que é importante a gente falar também sobre essa formação do Paredão que você disse agora, que pela casa rolou um empate entre a Juliette e o Caio. Que quem teve que desempatar foi o próprio Gil.
E gente, ele escolheu
botar o Caio, sim, ele escolheu botar o Caio, indo com o melhor amigo dele, que é o Rodolfo, ao invés de colocar a Juliette. E isso, eu acho que entra muito na questão da indicação dele com o Rodolfo também. O Gil, ele é muito manipulável. No meu ponto de vista, ele é extremamente manipulável. Mas é porque tem muito uma questão de aliança dentro do jogo. Só que, ao mesmo tempo que você tem que jogar junto com outra pessoa, é complicado também, porque você não pode deixar de lado certas questões suas. Se a gente for parar pra pensar, tem várias pessoas dentro da casa que não estão jogando de acordo com a própria convicção e que estão jogando mais, não vou nem falar por um efeito manada, porque acho que isso já está sendo usado muito para uma outra situação. As pessoas estão jogando muito para se proteger, sabe? Como estratégia, vou jogar junto com os meus aliados. Tem muita gente fazendo isso e parando de votar em quem acredita que deve votar, em quem de fato tem desavenças, e eu não acho isso errado. Eu acho que isso faz parte de você se proteger dentro do jogo. O problema é que a gente aqui fora tá vendo que o Gil está fazendo isso com uma galera muito errada, que é a galera da Sara, os Bastiões. Então, se ele tivesse... Quando ele tava junto com a Sara falava A, e ele batia a palma, só que a Sara tava falando A certo, a gente achava muito bom. Só que, assim, é exatamente o que o Gil tá fazendo agora, só que agora eles estão vendo o jogo de um jeito errado. Eles estão vendo o jogo como se eles ainda fossem os mocinhos, e eles não são mais. Por mais que, assim, eles tenham Eles não estão odiados igual a galera saiu dessa primeira leva. Eles têm essa torcida, só que eles não são mais os idolatrados que nem eles eram tão bem no início do jogo.
Sim.
E o Gil, uma coisa que eu vejo ele não abrindo mão, não sei se eu verei isso até o final do jogo, são as questões identitárias do Gil. Tanto que o Gil, ele não votou na Juliette, ele falou, porque ele não conseguia, não ia sair da boca dele, ele não ia conseguir falar. Ele e a Juliette tem uma questão, toda essa questão de ser nordestinos, acho que o Bruno tinha Sim. falado isso quando a gente fez o podcast junto, que isso sempre pega ele em um outro lugar, um lugar que ele fica muito emocionado. Então eles têm essa ligação muito forte, que o Gil até falou já lá dentro que ele não sabia que era tão forte essa ligação dele com o Nordeste, até ele entrar no Big Brother e perceber o quanto isso ajudava ele a ter forças. E essa questão da sexualidade dele, porque ele ouviu muito a pessoa que ele sempre ouve bate palma falando: ah, não vota nele, não vota nele, ele nunca falou mal de você, é melhor você conversar com ele antes de votar nele, ele não votaria em você, blá, 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 blá. Ele ouviu tudo isso, mas ele pisou no chão e falou: eu vou no Rodolfo porque ele falou algo que fere a mim e a minha comunidade.
Sim.
E eu achei isso brabo, eu achei isso muito bom. Eu não sei por quanto tempo isso vai continuar, porque hoje, na edição de hoje, hoje é quinta-feira, na edição de hoje apareceu ele conversando com o Fiuk e com a Sarah, que são duas pessoas brancas, duas pessoas de boa condição de vida. Ele estava conversando com eles e estava falando quanto a Juliette, falando essas questões do Nordeste, pega ele no emocional e que aí ele não consegue não sentir um carinho por ela naquela hora. E os dois falando: cara, ela tem muito jeito com as palavras, blá, blá, blá. O que de fato... a Juliette tem muito jeito com as palavras, ela joga isso ao favor dela, e em certos momentos a Juliette também está errada. O problema, eu não tenho problemas com a Juliette, eu tenho problemas com a torcida da Juliette, que nunca vê quando a Juliette está errada, mas ela está errada, e a gente já vai falar aqui uma outra situação onde ela esteve bem sem noção. Mas eu achei muito chato, muito simbólico a Sarah e o Fiuk falando pro Gil que esse papo da Juliette é papo, sabe? Tipo, ah, cara, ela fala isso só pra te fisgar, quando na verdade é uma questão de identidade do Gil, que só ele vai conseguir falar. Que se
com
ele
certeza.
Tem algo pra falar, inclusive é melhor ele falar diretamente com a Juliette.
E mas não com Sarah questão... e Fiuk.
Exato. E aí agora a gente volta pra essa questão da amizade do Gil com os Bastiões. Eu acreditei muito que o Rodolfo voltando, eu não achei que ele ia botar fogo no parquinho nem nada disso, porque o Rodolfo
claro
é uma força gigantesca. Eu acho o Caio um mal necessário. Acho o Caio um mal muito necessário pro jogo, porque ele faz esse papel de amigo de todo mundo e que, na verdade, também leva e traz fofoca de todo mundo. Ele, Vitube, assim, são os dois que eu acho mal necessário demais dentro da
o
casa.
O jogo ter sentido, né?
É, exato, para dar uma movimentada, para as pessoas ficarem, ué, o que está acontecendo agora? Mas o Rodolfo é uma grande planta, eu não imaginei que ele fosse botar fogo no parquinho, mas eu imaginei que ele voltando desse paredão, nem imaginei tão errado, porque eu imaginei que ele ia declarar uma guerra ao Gil, só que ele está declarando uma guerra meio fria ao Gil, sabe? Não é nem uma guerra fria, é uma guerra silenciosa, porque ele, se ele levasse esse líder, ele ia colocar o Gil direto no paredão. O Gil falou com a Sarah sobre essa questão de veto, então ele falou: eu vou vetar o Rodolfo porque eu tenho que segurar os meus B.O.s. Ele foi conversar com o Rodolfo bêbado na festa, falou: eu te amo. É isso, o Gil em cachaça perde a noção de tudo e...
Totalmente, gente.
Só faz vergonha. Fica atrás de macho, seja macho qual for. Mas... ele falou: eu vou vetar o Rodolfo porque eu não quero ele líder, porque eu tenho que segurar os meus B.O.s. Sarah, você pode tentar descobrir o voto do Rodolfo para eu saber se eu veto ele ou não? A Sarah, a grande espiã, a Chloe das três espiãs demais, cagou no pau demais, assim. Eu não tô vendo isso sendo falado na internet, não sei por quê. Mas a Sarah, ela tinha vários jeitos de tentar descobrir o voto do Rodolfo no silencioso, sabe? Assim,
sim, na surdina.
Não era nem descobrir o voto do Rodolfo, era só descobrir se o Rodolfo votaria ou não no Gil. Ela preferiu chegar pro Rodolfo enquanto o Rodolfo estava conversando com o Arthur dentro da banheira. Ela chegou e falou: vem cá, você vai votar no Gil? Porque ele quer saber, porque aí ele tiver pela prova do líder.
Ai, meu Deus.
Ela soltou essa sim. Aí, óbvio, o Rodolfo virou e falou: cara, eu tô bem chateado, mas ele não era a minha opção e ele vai continuar não sendo. Ele devia estar, deve estar na minha quinta ou sexta opção. Assim que a Sarah foi embora, ele virou pro Arthur e falou: eu tô muito chateado com ele. Estou extremamente chateado com ele. Ele ficou na minha mira totalmente, só que é óbvio que eu não vou falar isso pra ela. Sim, caralho. Era óbvio pra todo mundo. Eu duvido que não era óbvio pra Sarah, sabe?
Gente, acabou a Sarah se faz, né?
A Sarah se faz demais, porque ela falou isso daquele jeito pro Rodolfo pra já avisar: não me fala que você vai votar no Gil, porque aí eu posso fazer você jogar a prova do líder, não me sujo com você, não me sujo com o Gil, porque aí o público vai entender que você não me falou que votaria nele, então eu saio limpa. Assim, eu duvido que ela pensou outra coisa além disso. Porque
não, ela é esperta. Ela é esperta.
Ela não ia jogar desse jeito. Ela falou exatamente assim, amigo. Ela virou pra ele e falou: o Gil quer saber se você vai votar nele, porque senão
gente,
ele
que escrota. Que escrota. Nossa, que escrota. A Sarah... Engraçado, né? A Sarah, ela era a queridinha do Brasil e se tornou a nova Carol Conká. Mentira. Não, não é a nova Carol Conká. Mas assim...
Ela só se tornou uma grande vilã. Tem muita gente ainda que gosta dela. Eu ainda acho que ela faz um jogo bom. Eu não gosto dela exclusivamente pelos posicionamentos políticos dela.
Exatamente.
Mas em questão de jogo, eu acho que ela aponta muita coisa da Juliette. Assim, eles falam o dia inteiro da Juliette, isso é muito chato.
É o único assunto deles, né?
Tem certas coisas que eles falam que eu concordo. Então, assim, eu não acho que a Sarah esteja tão perdida no jogo, que ela não esteja entendendo nada, que ela esteja sempre errada, esteja sendo sempre falsa. Não acho isso. Mas eu realmente acho que ela... Pô, ela não podia ter traído... Ela podia ter traído qualquer um dentro daquela casa.
Menos
o
Gil.
Eu não me importo dela virar agora e falar pra Juliette, na cara da Juliette: ah, você é minha primeira opção de volta. É muito chato. É muito chato porque eles já foram amigos. Mas ela não se fez de amiga da Juliette enquanto ela já tava... Não, se fez sim, mas sim. Sei lá, cara.
Mas não tem o mesmo impacto, gente.
O Gil sempre esteve num lugar diferente.
O Gil sempre esteve do lado dela, sabe? A Juliette era sempre a lanterninha ali do grupo. Era visível isso, sabe?
E ela tá botando isso em jogo por causa dos bastiões. E esses mesmos bastiões, que agora são grandes amigos do Gil, depois que teve a festa do Gil, conversaram...
Eu não entendo essa amizade.
Seguindo o Gil o tempo inteiro, Caio e Sarah seguindo o Gil. Teve uma hora que eles foram cantar, eles, o Gil e a Juliette, foram cantar Belle de Ju. O Caio virou pra Sarah e falou: tira ele de perto da Juliette.
Que isso,
porque
gente?
Porque eles falaram que ela tava fazendo VT. Sim, uma parada bizarra.
Gente.
Tava fazendo VT às custas do Gil. Uma parada bizarra. E depois vai os bastiões conversando: ah, que liderancinha de merda. Eles falaram assim da liderança do Gil: que liderancinha de merda, hein? Eu voltei do paredão e você escapou no bate-volta. Eles ficaram repetindo: liderancinha de merda.
Que horror, que horror.
E aí é pra esses caras que o Gil fica correndo
babando
atrás,
babando ovo,
fala
babando
que ama,
ovo. É,
porque
não.
A Juliette fica falando: ah, juro pela minha mãe que ele nunca falou mal de você. Juliette, não é essa?
Nossa, gente, a Sarah é muito suja, muito suja. Que raiva que eu tenho dela. Deixa eu abrir um pop-up aqui. Quem você acha que vai estar nesse próximo paredão? Sabendo que temos um líder novo na casa, que é o Arthur de Canguru.
Nossa,
que...
eu queria ter um dele fora.
Nossa, cara, mais uma semana que a gente vai ter que aturar esse bosta dentro dessa casa. E eu não aguento mais, a minha vontade... é de entrar no Big Brother e arrancar ele pelos cabelos. Eu tô aprendendo a ser um pouco mais intenso com uma amiga minha. E eu queria só entrar lá e arrancar ele pelos cabelos e falar: sai.
Ah, exato. Eu preferia que ele saísse antes do Rodolfo até. Porque acabou a história dele pra mim dentro da casa. Ele
tem
só
mais,
servia,
né,
pra ser o cachorrinho do Projota. E o macho que era escroto com a Carla Dias. Agora acabou a narrativa dele. Carla Dias já meteu o pé. Por mim, ele pode ir embora amanhã. Eu queria que ele desistisse desse programa. Não aguento mais a cara desse cara na televisão.
Queria que ele falasse, aí eu me elimino. E ele saísse.
É chato, chato. Que homem chato.
Ai, ele fala
do projeto o tempo inteiro.
Homem branco chato. Né?
É, homem já falaram branco até chato. Que ele venceu a prova porque ele já estava acostumado a segurar as bolas do Projota.
Pra quem não sabe, gente, a prova da liderança foi uma prova patrocinada por uma marca de beleza, que eu não vou dar um nome porque nós não estamos sendo patrocinados por essa marca pra falar. E é uma marca que de trás pra frente se lê nova. É... Olha aí eu dando dica da marca. E a marca era uma gaiola com uma bola dentro, e aí a pessoa tinha que subir essa bolinha, até a prova meio bosta, né? E subir essa bolinha até a saída e tava classificada pra segunda fase, que pasmem,
uma gaiola diferente,
era,
né,
idêntica à primeira fase. Eu tava esperando a segunda fase diferente, recebi primeira fase parte 2, sabe? Não teve a menor diferença, foi tudo a mesma coisa. E aí, no final, o Arthur ganhou, foi o grande líder da noite. E o Thiago aproveitou para falar, né, nesse programa, que nesse sábado vão ter algumas alterações, vão ter alguns eventos, né, dentro da casa. O
Sim,
primeiro evento é que o Big Fone toca, né, no sábado.
Cara,
mesmo,
eu acho
é.
Esse Big Fone
ele
meio
vai tocar
idiota.
Sábado.
Vou explicar aqui a dinâmica do Big Fone para você. O Big Fone vai tocar no sábado. E pelo que eu entendi, a pessoa que atender não vai saber para que ela vai ter que dar a pulseira branca. Ela vai ter que dar a pulseira branca para alguém, mas ela não vai saber o que a pulseira faz. Que eu acho bem errado. Mas...
A pessoa vai achar que é quarto branco, né?
É, exato. Vai achar que é algo para ferrar, vai dar... Provavelmente vão dar essa pulseira para alguém bem meio termo, sabe?
Vão dar para Juliette. Alguém... Dependendo de quem atender, vai dar para Juliette.
Não sei, porque... É uma pulseira branca, remete à imunidade, sabe? Remete a umas coisas
aí. Ah,
boas.
Eu acho que remete a quarto branco, porque a galera já entendeu que no Big dos Bigs, como diz Lumena, esse BBB vai ter de tudo, sabe? Vai ter quarto branco. Inclusive, vai ter quarto branco nesse BBB, né? E cadê?
Ah, eu não sei, mas imagina ficar dentro do quarto branco com Juliette.
Gente, a única coisa do quarto branco que eu gosto vai entrar agora, quando eu terminar essa frase.
Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB.
Meu Deus.
Vai,
ai, eu
vou...
amo
eu
muito
amo.
Esse momento épico. Ela caindo
eu
no
amo,
chão.
Eu amo.
Chorando.
Sabe qual a melhor parte? É o Daniel falando: ah, não, não. Pra mim é tudo.
Ai,
é
não
tudo.
Importa, Daniel. Eu sei que ele é seu amigo, mas só olha esse daí.
Eu gosto dele. Ele
daí
é meu amigo, ele é amigo
Deus.
De uma amiga, né?
Ah, amigo, é seu amigo.
Ele
você
é amigo,
amigo
de uma amiga.
Vários ex-BBBs. Mas assim, a pessoa que vai dar essa
pulseira,
branca. E essa pessoa que receber a pulseira branca no domingo, que vai ter votação aberta, vai ser a primeira pessoa a votar. E realmente, pra votação, é uma coisa que dá muita... Te dá um lugar ali de destaque, porque você faz o primeiro voto e você escolhe a pessoa que vai fazer o segundo voto.
Sim.
Então, tipo, se a Sara recebe essa pulseira branca, ou se a Juliette recebe essa pulseira branca e vota na Sara, e ela puxa o voto da Vitube no segundo, Vitube também vai votar na Sara. Isso, Thaís, pra se proteger, porque vai um puxando o outro. Thaís vota na Sara. Sabe, então desse jeito, a Sara, que talvez levasse só o voto da Juliette, ou da Juliette ou da Vitube, acaba levando uns 4, 5 votos de uma galera tentando ali criar aliados também. Porque um momento de uma votação aberta é um momento que você olha nos olhos de uma pessoa e fala: olha, votei com você, votei para te defender, ou votei em você, na sua cara. Então, assim, é um momento que você... se expõe demais, é onde você descobre,
sim,
aliados, é onde você descobre inimigos, e vai ser o primeiro voto aberto da edição. Então,
eu gosto,
eu acho
muito de
um
voto
poder
aberto.
Bom. Eu também adoro, eu gosto que no da Fazenda são todos abertos.
Sim, isso é bom,
mas...
eu gosto.
Essa questão do poder é um ótimo poder, só que eu acho tocar um Big Fone pra isso, eu fico com medo da gente normalizar o Big Fone.
Pois é, eu acho que é muito mais pra chamar a galera. Tipo, o Big Fone vai tocar, sabe? A galera, meu pai, o que vem aí, sabe? Pra criar uma tensão no ar. Mas assim, o poder da pulseira eu achei bem merda. Desculpa, gente, achei bem bosta. Tipo,
é, depende
você vai ser o
de quem vai cair a... Depende de em quem vai cair a primeira pulseira,
mas,
sabe?
Amiga, vamos porque... supor, sei lá, o João pega a pulseira branca. Ah, eu voto no Caio. Quem você quer que vote depois de você? Ah, eu quero que vote a Vitube. Ah, eu voto na Sara. Não faz sentido.
Não, então, sabe? Mas aí a pessoa tem que saber jogar. Depende muito de quem vai cair. Porque, por exemplo, ele pode virar e falar, eu voto no Caio. Aí ele puxa a segunda pessoa, a Camila. A Camila também vota no Caio. E assim vão indo.
Pra gerar um efeito manada.
É.
Entendi. É, isso é uma psicologia boa.
Também. Tem um contragolpe, tanto do indicado da casa, quanto do indicado do líder.
Gosto de contragolpe, gosto. Gosto do contragolpe, porque o contragolpe bota todo mundo ali, ó, pau a pau.
Exato.
Gosto.
Uma pessoa que eu achava que poderia ser o voto do líder era o Fiuk. Só que o Arthur deu o VIP pro Fiuk, né? Depois de um discurso todo bonito sobre perdão, sobre aprendizado.
Pois é,
amadurecimento.
Então, pra quem não assistiu, o VIP foi distribuído pra Caio, Rodolfo, Poca e Fiuk. Então, assim, quando ele pegou a pulseira e falou assim, ah, isso daqui é pra Carla Dias, mas ela saiu antes, não sei o quê. Eu falei, gente, será que ele não vai dar pra uma pessoa? Vai fazer o Babu, sabe, que só convidou o menino, como é que é o nome? O Prior na edição dele. Inclusive, um
cara,
beijo, Babu, muito querido.
Eu torci muito pro Arthur não dar aquela quarta pulseira. Eu
também
acho que ele tenha dado pro Fiuk, é isso. Só que eu acho que é meio afrontoso, sabe? Você não dar uma pulseira. É você
Sim.
virar pra sua mão. É você... Por mais que a gente ache escroto quando não são as pessoas que a gente gosta fazendo isso. Porque, por exemplo, se fosse a Juliette fazendo isso, dando só pra Vitube e não chamando mais ninguém, Vitube, João, Camila e não chamando mais ninguém, ia todo mundo bater palma. Se o Arthur virasse e não chamasse mais ninguém, ia todo mundo xingar. Mas eu acho muito afrontoso, eu acho muito corajoso. Que nem quem dá o monstro pro líder acha de uma filha da putagem imensa? Acho, mas acho
pode
que
pode dar o monstro pro líder?
Pode dar o monstro pro líder.
Eu não sabia.
Pode, isso já aconteceu outras vezes.
Menina, não sabia dessa regra.
O Arthur ficou falando aí na semana que o Fiuk foi líder, ficou falando o dia inteiro de que se ele fosse anjo, ele ia dar o monstro pro Fiuk. Não pegou nem a bolinha certa, não foi nem classificado pra prova.
Ah, ele é um burro. Ele é um burro. Bem, essa divisão pro VIP não me chocou em nada, porque, bem, não tinha, eu pensei que ele fosse levar a Camila de Lucas em algum momento, porque a Camila de Lucas era amiga da Carla Dias, mas eu acho que ele tá indo num caminho tão de tipo, pelo amor de Deus, não me falem mais de Carla Dias, que até as amigas dela ele não quis levar, porque a Poca era amiga dela, mas não era no nível de Camila de Lucas, né? Então,
eu
acho
que ele sabia um pouco que a Camila era amiga dela que não gostava dele, sabe?
Sim, sim, sim. Porque a Camila de Lucas falava, né? Ela tinha esse pé atrás. Então
ela era meio
ele
que
tá...
a única que falava, amiga, você não achou sua xereca no lixo.
Exatamente. Eu adoro essa frase, você não achou sua xereca no lixo. Mas, enfim. Bem, o VIP tá formado. Temos o líder da semana. O anjo da semana é a Vitória Tubo ainda?
O anjo ainda não temos. O anjo teremos na sexta ou no sábado.
Bacana, gente. Deu pra ver que eu sou uma pessoa que tô muito entrosada.
Não, ainda é a Vitória Tubos. Só
é a Vitória
que aí,
Tubos. Só que
agora
vai...
já passou tudo do anjo. Agora ela só tem o cordão, mas nem serve mais pra nada.
Não serve mais pra nada, né? Será que ela tira pra tomar banho?
Sabe uma coisa maravilhosa foi que hoje teve uma ação da Vitarella, se eu não me engano, é esse o nome. Que eles receberam uma cesta com uma cartinha que era um tweet da torcida dele. E o João foi um grande matador de sonhos de muita gente. Porque a galera ficou com o pé atrás ali, que a Juliette foi a única que recebeu uma cartinha escrito sua torcida, sabe? Receba essa cesta que a sua torcida te dá com muito carinho. Todo mundo ficou meio assim, sua torcida? Ninguém recebeu sua torcida. Então, assim, isso já criou um burburinho. Mas o ótimo é que o João ia falando com as pessoas muito animadas, e o João ia cortando meio que a animação de todo mundo. O Caio virou e falou, ai, olha, tem pessoas por mim. Aí ele virou e falou, olha, sempre tem, né? A Vitube falou, ai, olha, me mandaram um Vianja. Aí ele falou, é porque você é o anjo, né?
Gente, eu acho que o João seria eu. O João seria eu nesse BBB. Eu seria essa pessoa que do som é mais, né?
Mas... É, tipo, alguém a favor sempre tem. Talvez sua mãe tenha feito fake.
Você sabe da história do Galega do Pão Doce?
Não sei.
Você não tá sabendo da história do Galega do Pão Doce?
Não faço ideia, me explica.
Gente, tá rolando um burburinho por aí, na boca miúda. Adoro falar esse termo. De que, na carta da Sara, que chegou pra Sara, ela foi chamada de Galega do Pão Doce. E quem chamou a Sara de Galega do Pão Doce dentro da casa foi Juliette. Então, estão dizendo que a carta era uma indireta para ela se reaproximar de Juliette. Mas Sara não percebeu. Ela não percebeu. Se Juliette percebeu, eu acho que ela não vai falar nada. Mas a carta dela dizia, chamava ela de Galega do Pão Doce. Então, o pessoal que aprovou a carta, né? O pessoal que aprovou lá que vinha os tweets, não se deu conta disso. Achou que era um apelido que a fanbase tinha dado para ela, mas não... Tem até o vídeo onde a Juliette passa pela Sara e brinca com ela assim, ah, tá bom, valeu, Galega do Pão Doce. E aí tá rolando esse burburinho de que a Sara recebeu uma carta com uma indicação pra ela poder ficar perto da Juliette, só que ela é burra e não percebeu.
Nossa, eu adorei. A galera conseguiu mandar muitos recados, né? Esse da sua torcida foi o que mais pegou o pessoal, mas a Juliette recebeu um também. E o arroba da pessoa tinha os números de seguidores que a Juliette tinha na hora que ela escreveu.
Mentira!
Só que a Juliette ia perceber aqui. Deixa eu ver se eu encontro o nome que a pessoa botou. Era tipo, Vanessinha 15.636.214. Um negócio assim. Só que
nossa,
você
gente,
você
não.
Pensar. Esse é o meu número de seguidores. Eu vou pensar, é um... bot do Twitter que acabou de criar
sim,
o perfil.
Sim, sim, eu nunca vou pensar nisso. Eu acho que
eu
até eu acho que se ela pensar...
Eu não tenho torcida, eu só tenho robô do Twitter.
Não, eu acho que se ela pensar nisso, ela pode até entrar muito que numa... de se achar prepotente, sabe? De tipo, ah, eu tenho 15 milhões. Porque, por exemplo, eu hoje tenho no meu Twitter, ó, no meu Instagram, deixa eu ver quantos seguidores eu tenho aqui. Eu tenho 1.818 seguidores. Se eu entro no Big Brother, minha filha, se eu bato 1 milhão, eu não vou acreditar. Sabe? Eu não vou acreditar. Eu vou... Se alguém falar, você tá com 1 milhão, é mentira. Mentira, é impossível eu estar com 1 milhão de seguidores. Então, pra ela, eu entendo que ela não ia acreditar nisso. Sabe?
É, e também acabou virando muito um nome de quando você acabou de criar um perfil. E gera automaticamente um arroba, sabe? Ela não ia
sim.
correlacionar. Ainda mais que é um número muito grande, né? Ó, eu achei qual era o arroba da menina. O tweet dela foi: Juliette, essa cesta maravilhosa é pau. Aproveite bastante, tenha um dia bem tirubei tirubai. Você é luz. E aí o nome dela era arroba Luize 15.341.624. Tudo isso numeral. Então, assim,
gente, não dá. Não dá pra você saber, sabe? Não dá pra você pensar que...
Eu acho que nem
ah, são
a galera
seguidores.
Que escolheu o Twitter percebeu.
Não, gente, não. Até porque não faz o menor sentido. Eu ia olhar e ia falar, tá. Sabe? Bom.
Eu não ia nem perceber isso. Eu ia pensar até no nascimento dela. Tanto faz que é qualquer coisa.
Sim. No mínimo, sim. Sabe? Não faz o menor sentido.
É
Mas...
muito doido isso dos seguidores, né? Dos números de seguidores que você falou.
Sim,
porque
sim.
A galera, às vezes, lá dentro também fica assim, cara, eu acho que você já bateu 1 milhão. E aí é uma galera que já tá com 9 milhões aqui fora.
Pois é, exatamente. Exatamente,
assim,
eu não teria
Sarah,
essa visão.
É, até a Sarah, que tá super odiada, ela teve um boom muito grande no início, ela é cheia de seguidor. Lotada,
uhum.
Ela vai sair... Ela vai sair ótima, sabe?
Eu não saberia,
meio
gente.
Meio quebrada, assim, das pernas, com uma galera hateando ela. Mas nada que vai durar muito tempo.
É, não, você tá vendo agora. Você não tá vendo a mamacita aí? Tipo,
Exato.
A mulher foi criticada agora, gente. Se não gostou, me bota
Passou.
No paredão.
Qualquer coisa, me bota no paredão.
É,
já virou meme.
As coisas têm que passar mesmo, assim.
É,
não
sim.
Que o que ela fez tem que ser esquecido, mas assim, não é a gente que vai julgar, sabe? Quem é a gente?
Exato.
A cara tá com 7 milhões de seguidores.
E a Juliette tem quantos seguidores? Juliette tem quantos seguidores?
15 milhões e muito.
Gente, eu vou ser muito sincero. Se eu entro no Big Brother com o número de seguidor que eu tenho e quando eu saio eu percebo que eu tenho 15 milhões, sem sacanagem, eu acho que eu fico um tempo sem entrar. Porque eu não vou saber lidar, primeiro. Vou ficar tipo, gente, o que que tá acontecendo? E depois, tipo, que eu entrar, que eu entender tudo certinho... Eu acho que eu ia ficar muito chocado. Sério, muito chocado. Não ia saber lidar. O que, que você faria? Se você, você tem quantos seguidores você tem, Béia?
1.004.
E se você entra no Big Brother e aí quando você sai, você percebe que você tem 14 milhões de seguidores?
Amigo, meu ascendente é em Leão. Eu tenho até medo do que eu faria. Eu juro por Deus. Eu ia, assim, no momento que a Ana Clara me falasse, que me mostrasse 14 milhões, eu ia começar a me tremer. E, por Deus, amigo, eu falei que eu não sabia, não sei como eu reagiria, porque eu sou uma pessoa que me expõe muito nas redes sociais. Então, Eu ia falar na mesma hora.
Não tô criticando, não, amiga, pelo amor de Deus, eu falei
não,
sim.
Mas eu me expõe, assim, não é nem um me expor de, ah, eu fico falando merda. É um me expõe, de, por exemplo, sobre Big Brother. Eu falo tudo que eu acho no meu Twitter. Ou sobre Instagram. Sim. Eu não tenho vergonha de aparecer sem maquiagem, com uma cara de acabei de acordar e estou aqui fazendo besteira. Ou sem blusa, só aparecendo aqui meu ombrinho pra cima. Mas todo mundo vendo que claramente eu estou sem blusa. Sim, eu não me importo com essas coisas. Até porque eu tenho 1.004 seguidores. A maioria são os meus amigos. Então não tem nada demais. Mas se eu tivesse 14 milhões, eu não sei como me comportar numa rede social pra quem tem 14 milhões. O que 14 milhões de pessoas esperam de mim, sabe?
Sim, é engraçado isso. Porque, tipo, eu assim, os seguidores que eu tenho hoje...
Nossa, são... amigo, você com 14 milhões, você ia virar uma máquina de criação de conteúdo. Jesus Cristo.
se com 1.800 eu já fico criando conteúdo nos stories...
É.
Eu ia. Sem sacanagem,
você
ia amar.
Emissora.
Eu ia. Hã? Eu ia criar o quê?
Você ia criar a tua emissora.
Eu ia criar a minha emissora, eu ia criar a Rede Fabão, que é onde eu ia falar sobre tudo e todos. Mas enfim, papo tá bom, papo tá ótimo, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer que custa $1 milhão. Mentaliza comigo. Você tá andando de bobeira no jardim, tá ali com seu biquininho, ali, ó, bem asa delta, ali no alto, uma grande gostosa. Big Fone tocou, ai. Opa, atendi. E o Big Fone fala, elimine alguém agora do jogo.
Tá.
Quem você tá aí? Ai, gente, sim.
Eu não aguento o Rodolfo, mas eu tiraria a Thaís, porque o Rodolfo... Ai, eu quero tirar o Rodolfo, mas é que a Thaís, eu esqueço que ela tá dentro da casa, eu... Prefiro o Rodolfo aí dentro me irritando, mas me dando coisa pra dar mais razão pra quem odeia ele também, do que a Thaís, que é um grande nada com nada.
Eu tô com medo dessa menina chegar na final.
E eu acho tanto que vai chegar. Porque, por exemplo, se tiver um paredão Thaís, Rodolfo, eu vou entender muito se as pessoas quiserem tirar o Rodolfo de coração. Só que nessa... A menina vai escapar pra sempre, porque sempre vai ter alguém que tá jogando mais que ela, tá aparecendo mais que ela e, consequentemente, está fazendo mais merda que ela, que vai ser alvo do público primeiro. E assim, Thaís chegou no quinto lugar do Big Brother sem ninguém entender nada.
Gente, mas ela vai ser aquele quinto lugar que vai ser esquecido quando sair aqui fora, sabia?
Ah, total, mas aí também pode virar aquele quinto lugar que transforma as duas últimas semanas de reality show uma grande porcaria.
Ai, sim, vira uma colônia de férias, né?
Sim. Eu prefiro até que VTube. Eu quero que VTube, que Caio, cheguem longe. Não que ganhem, não que cheguem ao top 3, mas que cheguem longe pra continuar movimentando um pouco desse jogo.
Fazer o rebolso.
Quem é? Quem você meteria o pau pra fora da casa?
Você não quer que eu mentalize uma cena? Eu queria mentalizar, gostaria de mentalizar.
Ah, tá bom, feche os seus olhos. Imagina que você tá sentado. De olho fechado, deitadinho naquela redezinha que tem na varanda.
Ai, que delícia.
Você tá pensando em todos os seus familiares, tá escorrendo uma lágrima dos seus olhos.
Ai,
você,
cara,
tá agradecendo muito a Deus pela sua...
Obrigado, Deus. Obrigado,
pela
Brasil.
Pela sua oportunidade, sabe? Você tá com uma energia lá em cima, sente que tá tudo bem.
Tô,
você sente
tá
protegido.
Tudo,
todos os fãs de BTS te amam. Você sabe disso. Você... ensaiou todas as músicas, todas as dancinhas de BTS por dois meses antes de entrar na casa.
Nossa,
então
é minha cara.
Então você já fez isso muito lá dentro. As pessoas te amam. O Brasil
é minha
seu.
Cara.
Tá todo mundo aqui só de favor. De repente toca o Big Fone, você corre,
atende. Isso? Que tocou? Ai, meu Deus, é o Big Fone. Alô?
Quem você elimina agora da casa?
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Rodolfo. Elimino o Rodolfo, amiga, sem pensar duas vezes.
Mete pé, Rodolfo. Tudo
eu
isso
elimino o Rodolfo.
Faz a dancinha de Dynamite.
Eu elimino o Rodolfo sem pensar duas vezes, porque deu. Pra mim, já deu. Sabe? Já deu. É, não vou tolerar essa homofobiazinha dele. Não vou tolerar essa gracinha dele.
Se ele fosse embora essa semana, tomara que ele caia essa semana num paredão com Juliette, com Gil e com qualquer outra pessoa que não seja tipo os caras ou YouTube, pra ele. Acho que ele, cara, o Arthur, tanto como líder, ele caindo no paredão, ele sai com qualquer um. É isso
sim.
que eu sinto.
Sim, sim, total, total. Outra coisa
então,
que eu tenho pra te perguntar.
Entre nesse paredão, fale.
O que eu tenho pra te perguntar é: me fala seu top 3 agora. O seu G3 dos sonhos. Quem vai receber o seu primeiro lugar? O seu segundo lugar? E o seu terceiro lugar?
Ai, adivinha quem é o meu primeiro?
Ah, Rodolfo.
Não, não, não!
O meu é o Tchaki
Tchá. Tchaki, 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 tchá. Eu amo, eu amo, eu amo minha cachorrada.
Ai, gente, eu admiro quem ainda consegue.
Ai, eu consigo muito, eu consigo fácil, amigo. Eu vou fácil já, já tô num amor incondicional. Eu falo aqui dos fãs da Juliette, eu só me seguro muito pra não ser uma Gilzete que não pensa.
Ai, Deus. Aí,
em segundo lugar, eu colocaria a Camila.
Necessária.
Tô perdidinha já na Camila. É, a menina incrível. Cara, ela é ótima, ela é ótima.
Necessária.
Adoro
muito. E o seu terceiro lugar?
Meu terceiro lugar eu vou colocar o João. Porque eu vou adorar ter um top 3 só pessoas pretas.
Sim, seria
mas
tudo.
Mas poderia ser a Juliette também, porque eu sei que a Juliette vai pro final. Eu sei que vai ganhar, na verdade. Mas no meu coração não precisa ganhar.
Sim,
mas
isso é verdade.
Ela... eu botaria ela no top 3 só porque significaria que ela chegaria muito longe, sabe?
Bem, o meu top 3, primeiro lugar, Camila de Lucas, segundo lugar, Juliette, terceiro lugar, João. Sem sombra de
boa.
Dúvidas.
É isso, só muda o Gil.
É, eu só tiro o Gil mesmo, porque eu acho que o Gil pode ficar em quarto lugar.
É,
mas...
eu acho que a Juliette pode ficar em quarto lugar, então a gente tá aí na mesma parte.
Sim, agora, gente, vem um momento. Que babado é esse do voto de Sara?
Então, como a gente já falou aqui antes, a Juliette e o Caio ficaram empatados. No último paredão, o Gil teve que desempatar. Uhum. Juliette não esperava que ela fosse pela casa. Ficou super chocada, tentou descobrir os votos. Descobriu rapidamente o voto do Caio e o voto da Sara. Precisava descobrir quem eram os outros. Caio votou, Rodolfo votou. Ela já saiu desse pressuposto. Eles três votaram em mim. E aí ela foi perguntar ao Rodolfo, por que você votou em mim, cara? A gente é amigo, a gente dança porró, a gente tá falando as coisas junto. Pra que tu vai votar em mim? Aí ele falou que ele tava, botou ele, Sara e Caio. Bom, a gente ia votar na VTube, porque ia me proteger do paredão. Como eu fui pelo líder, aí a Sara falou que eu fui em você, pra salvar o Bastião. O Bastião Anônimo.
Uhum.
E nisso, esqueci o nome dela. A Arlete foi falar com a VTube. Aí ela falou, VTube, a Sara ia votar em você. Você era a primeira opção da Sara, o Rodolfo e do Caio. Você ia pela casa. Então, assim, a gente tem que se proteger, a gente tem que falar. Aí a VTube virou pra Juliette e falou, ué, mas a Sara falou que ia votar em você, não falou que ia votar em mim, numa conversa que a gente teve esqueci o nome daqui, na dispensa. A Sara foi lá e me falou que ela ia votar em você, que eu não era opção de voto dela. A Juliette virou e falou, vem cá, se tu sabia, como é que tu não me fala?
Ih,
porque
caralho.
Eu conseguiria tentar me proteger, sabe? Eu podia tentar de ver pros votos irem no Arthur. E de fato, porque aí ela ia conseguir pensar uma estratégia com as outras pessoas que são os novos aliados dela. João, Camila. João e Camila dividiram votos.
a Pocah, que tá falando a beça com a Juliette, foi na Juliette. Então, assim, a Juliette, de fato, poderia ter ali esquematizado um pouquinho melhor para ela se tirar do paredão. Mas a VTube sabia que iam votar na Juliette e não falou nada pra Juliette. Só pensou, ufa, antes ela do que eu.
Ufa, é ótimo, ufa.
Gente. Porque a VTube é meio assim, né? A VTube trabalha muito pra tirar o dela da reta.
Sim, ou antes do cu dos outros do que o dela.
Aham. Mas aí, ela não ter falado pra Juliette, de fato, é um pouco chato. Porque eu, se eu jogo com alguém, por mais que a gente saiba, e a Juliette também saiba que ela não é a prioridade da VTube, a prioridade é a Thaís. Ainda assim, a Juliette é uma peça importante pro jogo da VTube. Mas aí, quando a Juliette falou pra VTube que a Sarah iria votar nela, e ela ficou assim, não, mas a Sarah não me disse isso, a Sarah falou que ia votar em você, ficou chorando na varanda. Aí ficou chorando, 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 a Juliette virou e falou, Sarah, você precisa conversar com a Sarah. Você vai conversar quando você achar melhor e tal, mas foi isso que ela me disse. E aí, estavam elas lindas pegando sol. A Juliette estava até falando, segue o seu coração. Na hora que a Juliette falou, segue o seu coração, chegou a Sarah. Tava Juliette, Thaís e VTube conversando sobre a Sarah. E de repente chegou a Sarah. No momento que a Sarah chegou e falou, posso estar aqui com vocês? Elas falaram, pode. Ela sentou ali pra pegar um sol. A Juliette começou a falar sobre a situação da VTube. Que ela estava falando 2 segundos antes. Não, quando você se sentir confortável, você fala sobre isso. Aí ela com a VTube na frente dela, com a Sarah na frente dela, começou a falar sobre. Passou completamente em cima da autonomia, gente, da menina, sabe? E é isso que eu falo, que as pessoas que são fãs da Juliette não perceberam quanto a Juliette também foi escrota nesse posicionamento.
Nossa, muito coisa.
Mas que não seja flor que se cheire, cara, a menina tá desesperada por causa de uma coisa que a Juliette foi falar pra ela. A Juliette vira pra ela e fala, tenha calma, fale isso quando você achar melhor, faça as coisas com calma, quando o seu coração mandar. Oi, Sarah, senta aqui, vamos ter uma conversa agora sobre a gente? Foi basicamente isso que aconteceu, foi seguido, amigo. Foi bizarro. E nisso, a Juliette começou a falar com a Sarah e a VTube surtou, a VTube virou e falou, cara, você não faz isso, mano, você tá me confundindo. Você tá 2 segundos atrás que eu tinha que fazer uma coisa e você passa por cima de tudo que você falou e começa a fazer outra na minha frente. Sim, foi realmente isso que ela fez. Aí apareceu um flashback, porque a Juliette falou pra Sarah, né? Ah, falaram que você ia na VTube. E a Sarah falou, eu não ia na VTube. Eu ia na VTube se fosse pra proteger o bastião famoso do paredão. Mas a minha primeira opção sempre foi você. Ela falou isso na cara da Juliette, até porque a Juliette já sabia que ela tinha votado nela. Então ela não tinha mais como esconder isso. Ela tava assim, cara, minha primeira opção sempre foi você. Eu só votaria na VTube caso tivesse que votar com os bastiões. Ela não era a minha primeira opção de voto. E foi isso. Ela não falou isso, que ah, eu vou votar em você se eu precisar proteger os outros dentro da dispensa pra VTube. Só que ela falou, VTube, você não é a minha primeira opção. Minha primeira opção é a Juliette. A Juliette é a única pessoa que, na verdade, eu tenho motivos pra votar. E foi a mesma coisa que ela falou pro Rodolfo. Ela virou pro Rodolfo e falou, eu votaria na Juliette ou na VTube, mas eu tenho muito mais motivo pra votar na Juliette do que na VTube. Aí o Bastião falou que não teria coragem, o Bastião famoso falou que não teria coragem de votar na Juliette, e ela votaria na VTube por ele. E aí ela falou, pra salvar vocês, eu voto na VTube. Então assim, de fato, a VTube foi a primeira opção deles quando eles estavam no... Quando eles estavam pensando num jogo estratégico. Mas a primeira opção da Sarah era a Juliette. E foi isso que a Sarah falou pro Rodolfo. Foi isso que a Sarah falou pra VTube. Foi isso que a Sarah falou pra Juliette. Só que quando o Rodolfo passou essa informação pra Juliette, a Juliette entendeu o quê? Eles não iam em mim. Eles iam na VTube.
Gente, que rolo!
Exato. Então, assim, na verdade, ninguém mentiu. Sabe, se você pensar friamente, ninguém mentiu, porque o Rodolfo contou uma coisa pra Juliette e a Juliette repassou pra menina que era aliada dela. Só que eu acho que a Juliette foi realmente babaca quando passou por cima da vontade da VTube, de querer conversar com a Sarah na hora que ela bem entendesse. Sim, eu achei isso bem nada a ver. Mas a questão do leve trás, eu acho que foi um telefone sem fio bizarro. Só que isso terminou também explodindo na Sarah. Porque quando teve um flashback da Sarah, eu não sei se o Julietetes começaram a pirar, deu um pânico no sistema do cérebro dele. Mas eles começaram a entender que a Sarah estava sendo muito falsa. Só que, na verdade, o flashback só mostrou a Sarah falando a mesma coisa para todo mundo. A Sarah foi a única que não foi falsa em nada. O problema é que aí, com isso tudo rolando, sobrou para quem? Sobrou para eles falarem mal de quem? De Juliette.
Gente,
e
como
aí
sempre.
Se torna mais um motivo para Juliette ser a perseguida de dentro da casa. Mas isso também foi uma coisa que começou por quê? Porque a Juliette foi falar com o Rodolfo. Aí depois de falar com o Rodolfo, passou coisa para Vitube. Aí depois chamou Sarah para conversar entre ela e Vitube. Ela jogou o bombo e saiu. Modéstia à parte, coisa que Carol Conká fazia muito. Não estou falando que ela é a nova Carol Conká. Só estou falando que se fosse qualquer outro participante fazendo isso, as pessoas estariam problematizando muito mais esse momento.
Muito mais, porque o pessoal tem prazer em odiar Juliette.
Exato.
Tem prazer, rola um prazerzinho aí. Bem, Béia, acho que trouxemos o babado, entregamos todas as informações possíveis e impossíveis para quem tá por fora e tá, ou para quem tá dentro do BBB, quem tá entendendo, não dentro da casa, porque se o pessoal tá dentro da casa e estiver ouvindo isso, tá muito errado. Mas para quem tá por dentro do BBB e gosta de se informar, tá tudo. Béia, muito obrigado, né, por mais esse episódio maravilhoso.
Ai, amigo, obrigado a você por animar minhas noites.
Ai, para com isso, não tenho dinheiro. Então a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que o Fogo no Parquinho é gravado agora toda quinta-feira e vai ao ar toda sexta-feira. Então, assim, antigamente o Fogo no Parquinho era gravado toda terça e toda quinta. Mas, excepcionalmente, essa semana, a próxima semana, ele vai ser gravado na quinta e vai ser disponibilizado na sexta. Ok? Béia, como é que a galera te acha nas redes?
Eu sou arroba esquibia, esque igual a tecla do teclado, e bia, B-I-A. Em qualquer lugar. Twitter, Instagram,
tudo.
TikTok. Você
Verdade.
Me encontra por lá.
Lembrando que Béia vai passar a sexta e a segunda-feira dela de folga, então prepare o TikTok que vai ter muito conteúdinho. Bem, eu sou o Fabão, né?
Pra
além
quem não
de...
ouviu, isso foi eu estalando os dedos. Eu não sei se deu pra ouvir.
Eu ouvi, eu pensei que você tava abrindo uma garrafa.
Não, isso foi eu estalando os dedos, de tipo, ah, TikTok, prepare.
Gente, eu sou Fabão em todas as redes sociais. Eu tô lá no Instagram, arroba eu sou Fabão, no Twitter é arroba eu sou Fabão. No Clubhouse é arroba eu sou Fabão. No, deixa eu ver, onde mais? Ai, gente, são as três redes que eu uso. Eu uso TikTok, mas tão pouco. Não adianta nem falar pra vocês me procurarem lá. Inclusive, eu sou Fabão no TikTok, mas mal produzo conteúdo. Gente, muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio. Um super beijo e tchau.
Beijo, amigo.
Beijo, Béia. Tchau.